Quando sai do trabalho.
Até amanhã.
Nunca é tarde com Sónia Santos. Renascença, a par com o mundo, ímpar na música.
Hoje está comigo o Renato Duarte e também com o José Bastos e damos agora início ao Conselho de Diretores. Graça Franco, Henrique Monteiro e Pedro Santos Guerreiro juntam-se a nós. Muito boa tarde a todos e bem-vindos.
Olá, boa tarde.
Boa tarde.
Muito boa tarde a todos. Meus caros, com tanta opinião da excelência para ouvir, vamos já a este primeiro exercício de poupança nas intervenções do moderador Pedro Santos Guerreiro. O Pedro esteve na linha da frente do fluxo noticioso e também da análise do dossiê TAP. O que é que está a falhar nas negociações para que o acordo não esteja ainda concluído? Isto é uma pergunta para daqui a pouco, porque vamos surpreender os nossos ouvintes com a mesma fórmula do Conselho de Ministros. Pedro, quando esperava a TAP, o foco estava mais a norte.
Exatamente. Nós começámos à entrada deste Conselho de Ministros, pensámos que talvez fosse decidida a nacionalização da TAP e acabou o Conselho de Ministros e foi decidida a nacionalização da EFASEC. Portanto, podemos pôr este dia no calendário, 2 de julho de 2020, o dia em que o Estado português nacionalizou talvez duas empresas, ainda não sabemos ainda o desfecho final da TAP, mas de uma forma ou de outra vai ser, ou seja nacionalização total ou parcial, é isso que vai acontecer, é o Estado vai tornar-se maioritário na TAP. Portanto, é um dia, enfim, como nós não conhecíamos talvez há décadas, não é? Embora sejam operações muito diferentes uma da outra. Em relação à EFASEC, que é basicamente uma solução de transição para que a empresa não quebre. A EFASEC neste momento estava sem dinheiro para pagar os subsídios de férias no final deste mês. Há um processo de venda que estava a decorrer paralelamente da EFASEC, só que a empresa não tinha tempo para concluir esse processo e, portanto, se tudo correr bem, o que o Estado faz é transitoriamente comprar a participação de Isabel dos Santos e depois vende-a mais tarde a um privado. Esperemos que assim seja, que não haja
Pedro, grandes porque surpresas. Porque esta opção, também em função do que acabas de referir, mas porque esta opção de nacionalização, quando sabemos foram recebidas uma série de propostas de compra, os contactos têm-se multiplicado nos últimos tempos?
Por causa do tempo. As propostas chegaram, ou seja, todo este processo demorou tempo demais. E as primeiras propostas, a empresa foi colocada à venda e chegaram 8 propostas no final da semana passada, chamadas propostas não vinculativas. Entre essas 8, há 2 propostas portuguesas e entre as estrangeiras houve uma considerada também muito, apetecível. Só que ainda os processos negociais demoram muitos meses, porque primeiro há uma fase que é esta em que estamos, das ofertas não vinculativas, e depois ainda seguiria o processo de seleção de candidatos, depois negociação com os candidatos, apresentação de preço final, decisão do comprador, auditoria às contas, e só depois é que tudo se concretizaria. Isso estamos a falar provavelmente de uma coisa que ficaria fechada no final do ano. Só que a EFASEC não aguenta até o final do ano. A EFASEC tinha vindo a recuperar nos últimos anos, depois de uma situação muito delicada até 2014, voltou aos lucros, teve um ano 2019 mau, e este ano, com o caso do Analeaks, ficou completamente contaminada pelo nome tóxico da sua acionista Isabel dos Santos e ficou sem acesso aos bancos e começou a ficar de fora de concursos internacionais por causa disso. Portanto, a empresa estava completamente à beira do colapso, tanto que...
Daí a decisão.
Sim, quer dizer, neste momento já se abriram de certeza garrafas de champanhe na administração da EFASEC e nos acionistas privados, que é o Grupo José de Melo e a Têxtil Manuel Gonçalves, porque a empresa estava à beira de colapsar e o Governo, desde o princípio do caso do Analeaks, que disse que estava muito preocupado com a EFASEC por causa da sua capacidade de engenharia, são 2.500 engenheiros, é a maior casa de engenharia em Portugal, portanto, perante a iminência de uma ruptura de pagamentos na EFASEC, tomou a decisão hoje.
E daqui a instantes vou perguntar ao Pedro Santos Guerreiro se as garrafas de Moët Chandon estão já no congelador, enfim, na geladeira da Azul, ele vai falar sobre a TAP já a seguir, mas agora, Graça Franco, EFASEC.
Bom, em relação à FACEC, eu acho um bocadinho aquilo que o Pedro já disse, que é depois de 6 meses de indecisão, portanto, de 6 meses em que a FACEC ficou, no fundo, impedida de tomar as mais elementares medidas de gestão, veio a degradar-se a situação da empresa e veio também a degradar-se a situação dos bancos credores da empresa. Ou seja, os bancos teriam que levar a mal parado uma série de créditos e, portanto, em certa medida, o que o Governo está a fazer aqui é também evitar uma crise bancária. Portanto, é também dar alguma solidez e dar alguma garantia, não só aos outros parceiros, portanto, ao Grupo José de Melo e à Têxtil Manuel Gonçalves, mas também aos trabalhadores que estavam em risco de deixar de receber os seus salários e como o CEO da empresa tinha dito muito recentemente, era mesmo absolutamente imprescindível uma solução para a FACEC. Portanto, não bastava que houvesse a intenção, porque houve de facto 8 propostas entregues, mas a manifestação de interesse era às dezenas, não é? Porque de facto é uma empresa que desde a mobilidade elétrica às redes energéticas tem tudo para ter sucesso nos próximos anos, não é? E há uma massa cinzenta que não se pode desperdiçar, portanto, havia aqui assim, de facto, um interesse grande. Agora, não se sabe até que ponto não vai começar a litigância, porque o advogado Isabel dos Santos já fez saber que achava que esta era uma decisão impensada e desnecessária por parte do governo português e que se resolveria nos tribunais. Portanto, vai claramente haver aqui assim um processo que também não afasta completamente a litigância. E é curioso que Marcelo já tenha dito que sim, promulgou a decisão, mas porque há a intenção de vender muito rapidamente a empresa. Vamos lá ver como é que ele vai fazer com a TAP, não é? Porque aí não há intenção nenhuma de vender a empresa.
Parece que não vai ser propriamente fácil.
Exato, depois de dizer isto em relação à FACEC, o que é que ele vai dizer da outra empresa nacionalizada hoje ou não, ou como é que vai ser?
Vamos então, graças ao Pedro Santos Guerreiro, que insiste, esteve no primeiro plano da análise e também do fluxo informativo deste dossiê TAP. Pedro, o que é que comprometeu ou pelo menos atrasou para ser mais rigoroso as negociações para que o acordo não esteja já concluído? Enquanto isso, a SIC Notícias avançava que está na iminência de haver um novo contacto dos responsáveis governamentais com os jornalistas na próxima hora. Uma indicação aqui intercalar.
Pedro. Ah, repara, a informação que nós temos é que já só há um obstáculo negocial, portanto foram sendo vencidos vários obstáculos ao longo desta semana. Vencidos quer dizer que basicamente que David Neilman foi capitulando. E foi capitulando porque o governo pôs a pistola em cima da mesa, não é? Disse ou é como eu quero ou é nacionalização. E este último obstáculo tem a ver com o empréstimo que a Companhia Aérea Azul, a Companhia Aérea Brasileira, fundada por David Neilman, o empréstimo que fez à TAP, e David Neilman quer que esse empréstimo tenha determinadas garantias de que vai ser pago.
Pedro, um empréstimo com uma generosa taxa de juros, mais de 7%.
Sim, essa é uma das coisas que provavelmente vamos ouvir agora no futuro, é um bocadinho lavar a roupa suja em relação a David Neilman. Ou seja, há coisas que vão ser descobertas, como essa, ou seja, o juro que a empresa de David Neilman Azul cobrava à empresa de David Neilman TAP. Há outras informações que têm vindo, e que vão todas no mesmo sentido, de será que David Neilman usou a TAP a favor de outros negócios seus. E é muito provável que nós agora saibamos de pormenores como esse. David Neilman foi muito maltratado no final deste processo, foi tratado quase como inimigo público do Estado. O conflito criado entre o Estado e os privados só agravou este processo, na minha opinião, atrasou-o muito. E agravou todo o ambiente em volta da TAP, não sabemos se isso contribuiu decisivamente para a última das, enfim, último prego no caixão deste processo, que foi o facto da Comissão Europeia não ter aceito a candidatura da TAP aos apoios no âmbito das compensações por danos causados pela pandemia, e portanto a TAP passou para o outro programa, que é o programa de reestruturação, que é um programa violentíssimo. De qualquer forma, o que interessa a partir daqui é olhar para a frente, porque isto não acaba aqui, isto começa
justamente
aqui.
E olhando para a frente, isto começa aqui, mas aparentemente está a faltar um rigoroso plano de negócios e de estratégia para essa recuperação, admitindo que, por exemplo, toda a equipa de marketing, de gestão de vendas, enfim, toda a equipa, o tema Atunualdo vai embora, bate com a porta. Como é que vai ser, numa altura tão decisiva para a recuperação, que esta primeira fase até ao final do ano?
Pois é, como dizes, o pior começa agora. Porque agora é só quem é que fica com o problema, não é? E vai ficar o Estado em parceria com Humberto Pedrosa. Mas agora é preciso resolver o problema. E o problema é muito grave, é pior do que aquilo que tem sido dito. É muito provável que este dinheiro, os 1,2 mil milhões de euros, não sejam suficientes. Talvez sejam este ano, mas a TAP vai ter prejuízos astronómicos este ano. E no próximo ano ainda terá por mais reestruturação.
Já se baralham números na ordem dos 3 mil milhões, 4 mil milhões.
Sim, quer dizer, depende de tudo ainda do projeto que for feito e depende de outras coisas. Por exemplo, a TAP vai ter que, se a Comissão Europeia aprovar o dito programa de reestruturação, que ainda nem sequer está começado, é preciso contratar a gestão, é preciso contratar a administração e montar tudo quase de novo. A TAP vai perder rotas, a TAP vai despedir, a TAP vai perder pontos de rentabilidade. O que é mais rentável na TAP são os voos dos Estados Unidos e os voos do Brasil. E o que não falta são concorrentes interessados em ficar com esses voos. Portanto, se a Comissão Europeia obrigar a TAP a perder rotas como essas, o próprio futuro fica comprometido, porque a TAP pode perder grande parte, ou pelo menos uma parte, daquilo que hoje é mais rentável.
As suas melhores vias de oxigenação das contas. Graça, o Pedro falava das enormes fragilidades do setor da aviação nos próximos tempos. De resto, não foi propriamente por acaso que logo a meados de março o Sr. Warren Buffett mandou vender todas as participações que tinha em empresas aéreas e foi o único setor de que ele, enfim, se quis desfazer. Vai ser complicado.
Acho que esse é um dos sinais de que o Sr. Neumann, de facto, ganha em todos os tabuleiros. Ou seja, ele consegue levar 55 milhões com ele, se tudo se confirmar como até agora pensamos que se confirme. Ou seja, o Estado ficará com 72% e o resto será dividido entre o Sr. Pedrosa e os trabalhadores, e ele livra-se de uma empresa que tem o quê? 3 mil milhões de dívida, mais de 100 aviões em terra que estão a ser pagos com leasing, e portanto dá mais 300 milhões de dívida do leasing dos aviões. Tem uma perspectiva deste ano ter 1,2 mil milhões de prejuízo, tem uma capitalização que vai dar absolutamente à reta para este ano, nem sequer para os próximos anos terá qualquer possibilidade de se manter. Portanto, ele livra-se disso tudo e ainda está a jogar uma cartada, que é de conseguir voltar para a Porta do Cavalo em 2026, transformando em ações aquele empréstimo absurdo que nós estamos a pagar, nós vamos pagar, com um juro de 7,5%.
O Benfica, nas suas obrigações, vai pagar muito menos, 4%.
Pois, portanto, o que eu acho é que o Sr. Neumann sai daqui totalmente contente, fresquinho e leve, não é? E nós, contribuintes, vamos pagar erros de dois.
Graça, e quanto a esta tese da TAP ser, enfim, provavelmente o caso, o melhor exemplo do too big to fail na economia portuguesa?
Não, isso eu acho que sim, que é too big to fail. Ou seja, acho que um dos grandes disparates de Pedro Nuno Santos foi dizer que, naquelas suas tiradas, porque é que não havia de cair, não é? Podia cair, sim, senhor, se a coisa não andasse, e se pôsem, para já, loucos os obrigacionistas, não é? Que, entretanto, são os bancos, é o senhor da Azul, mas também são pequenos obrigacionistas que entraram neste último empréstimo e, para além do mais, mostrava uma ignorância crassa do peso da TAP nas exportações portuguesas.
No passado, na simpática vila de Castelo de Paiva, ele também já tinha assustado os banqueiros alemães.
Exatamente, pronto. E agora também, segundo o Pedro, tirou a pistola e pôs em cima da mesa, eu acho que é assim, para dizer que nacionalizava, olha, isso esfrega as mãos de contente o senhor Nilman, porque se nacionalizar ele tem que pagar uma indemnização, e para pagar a indemnização é um árbitro internacional que vem cá dizer qual é a indemnização a pagar. E, portanto, o senhor Nilman, por muito pouco jeito que tenha para o negócio dos aviões, tem muito jeito para fazer dinheiro. E, portanto, eu não creio que, do ponto de vista da gestão negocial, isto tenha sido nem sequer razoável.
Muito bem.
Foi péssimo.
Uma nota breve para a frente política, onde aparentemente está confinada, em parte incerta, aquela atmosfera de unidade entre as forças políticas, enfim, na análise de combate à pandemia. De resto, o movimento seria esperado, mas a novidade desta vez foi a divergência, enfim, brotar de onde menos se esperava, no seio do PS, de Fernando Medina, assessor de Costa na Câmara Municipal de Lisboa, muito próximo do Primeiro-Ministro. Graça, como ler o ataque de Medina às autoridades de saúde, que Medina veio dizer, enfim, num segundo momento, ser a Administração Regional de Saúde Vale do Tejo, mas que eu não acredito ter convencido nem a Graça Franco, nem o Pedro Santos Guerreiro, que não tivesse sido a Marta temida, a temido já muito fragilizada, e também a Graça Freitas.
Exatamente, eu acho que esses eram os alvos. Claro que o Covid chegou à corte, não é? Primeiro chegou ao Porto e depois chegou à corte, e quando chegou à corte não permitiu grandes preparações. Ele tem alguma parte da razão, não é? Que é, se houvesse uma informação mais transparente, provavelmente poderia ter feito um bocadinho melhor, mas mais uma vez aí eu acho que Pedro Nuno Santos também exorbitou, não é? Quando vê passar uma série de fotografias e de vídeos a mostrar que os comboios estão um caos, uma coisa horrível, toda a gente apinhada, ele faz uma continha ali ao lado e diz, ah, isto em média está muito bem, as pessoas que podem ir a horas diferentes e nós temos imensa capacidade. Portanto, eu acho que de facto era a altura de Medina dizer basta, não é? Haja ordem no governo, porque isto assim ninguém consegue ser presidente da Câmara.
Muito bem, Pedro. O Presidente da Câmara de Lisboa e também, importante para esta análise, da área metropolitana, o que é que aconteceu? Ele encontrou um alvo antes que fizessem dele alvo e pelo caminho foi dizendo o que o Primeiro-Ministro gostaria de ter dito em público e ainda não disse, ou só disse em privado?
Provavelmente sim, não é? Quer dizer, eu espero que o que tenha acontecido seja uma... A minha interpretação é que a lealdade de Fernando Medina à cidade de Lisboa e àqueles que elegeram foi superior à lealdade ao Partido Socialista. Espero que tenha sido isto. Independentemente da razão, o mais importante é a denúncia. E a denúncia, o que diz é que, de facto, não está a haver... nomeadamente na área de Lisboa, na Grande Lisboa, não está a haver acompanhamento de infectados que permita a interrupção dos ciclos de contágio. Ou seja, falta pessoas no terreno. Como nós não temos a aplicação a funcionar, este trabalho ao longo dos últimos meses foi feito por pessoas que se deslocaram, pessoas das administrações de saúde, que se deslocavam para ir ter com pessoas infectadas e perguntavam com quem é que esteve nos últimos dias e depois iam ter com essas pessoas e fazer o confinamento. Isso deixou de funcionar e a coisa deixou de estar controlada.
Pedro, portanto, mas não achas que Marta Temido, Graça Freitas, nesta altura, enfim, parecem estar muito sós, num quadro de grande fragilidade, quase de autoridade, há aqui quase um esvaziamento de autoridade, passível ou não de desafetar, por exemplo, perguntando diretamente...
Eu acho que pior é a admissão dos subalternos, não é? Quer dizer, alguém tem que ser responsável. Bom, são com certeza os subalternos. Mas o Pedro responde.
Não, sim, quer dizer, é evidente que neste momento a pressão é muito maior. Sabemos que o Governo porque soubemos informações do que aconteceu em reuniões à porta fechada. Sabemos que o Primeiro-Ministro também ficou furioso com a falta de
dando uma reprimenda pública a Marta Temido, que a própria já veio reconhecer depois.
Sim. Agora, mais importante do que isso, o importante neste momento é resolver esse problema, não é? Reparem, resolver o problema não é acabar com a pandemia, nós sabemos que isso não é possível, mas é controlá-la, é fazer um trabalho que obviamente é muito exigente, claro que não é fácil, mas é fazer um trabalho, lá está, de contenção e de delimitação de contágios.
Muito bem, Pedro Santos Guerreiro, a Graça Franco numa edição do Conselho de Diretores em que foi muito sentido a falta de Henrique Monteiro, uma edição disponível para consultar a qualquer hora em rr.sa.pt e claro, Renato, também naquela plataforma, em todas as plataformas favoritas de podcast, alojamento
exatamente.
Podcasts.
Exatamente, mesmo. Spotify e por aí fora. Isso todas mesmo. As quintas-feiras aqui
iTunes,
na Renascença.
Google Podcasts, por aí fora.
E tu que és um fã de podcast, sabes todas, com certeza.
Algumas.
Muito bom, deixe-se ficar com a Renascença. Renascença todas as quintas-feiras, já sabe, Conselho de Diretores aqui na Renascença para analisar os temas da semana.